Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos com o programa Causa Operária dessa sexta-feira. Adriano, pode comentar, né, a respeito aí dessa falha enorme, catastrófica aí no aparato de segurança e os principais responsáveis, né, Flávio Dino, José Múcio e Gonçalves Dias.
É, exatamente, Vasco. Esses três aí são os principais responsáveis daquela situação que a gente viu no domingo, né? É, primeiro, a gente viu ali que foi bem fácil eles chegarem até entrar ali dentro dos prédios, né? Foi muito fácil terem acesso até a lugares ali que são de difícil acesso. A gente percebeu ali que estava tendo, dava para ver que tinha alguma coisa maior por trás, deixando esse pessoal chegar lá, né? É, aí a gente viu também essa questão aí das falhas aí em relação ao Flávio Dino, né? É, a gente quer acreditar que seja uma falha, né? Mas a gente já sabe que esse cidadão aí é um direitista, né? Como tem uma ideia burguesa e direitista em relação à questão da democracia, dessas coisas, nesse sentido, ele não agiu conforme deveria ser agir, né? A gente quer acreditar nesse sentido, que ele não tenha feito isso planejado, né? Porque se for planejado ou se ele sabia de alguma coisa e não agiu, a coisa é um pouco mais grave, que deveria, no caso, como você colocou aí, ser demitido e tudo, né? É, a gente está vendo aí também a situação, a gente viu a facilidade com que o pessoal entrou, a polícia facilitou muito também, né? Como o Vasco estava falando aí, muita coisa, muita gente deveria saber disso aí. É, como assim o pessoal não consegue prever aí 200 ônibus chegando na capital do país, né? A Abin, a GSI aí devia claramente tá de olho nisso daí, né? Então, essa ala golpista aí do exército, das forças armadas aí, com certeza eles estão por trás dessa situação. A gente ouviu falar muito aí em relação à questão do imperialismo envolvida, né? A gente, acho que, como o Vasco colocou aí, tem muita gente infiltrada aí dentro do exército, dentro das forças armadas aí, da CIA ligada aos Estados Unidos, ligada diretamente ao imperialismo, né? É bem provável que eles também estejam envolvidos. Inclusive o Pepe Escobar, ele chegou a citar em um artigo, né, esse envolvimento, dizer que tem uma fonte que assegurou para ele que teria envolvimento da CIA nesse episódio de domingo, né? A gente vê essa situação aí, mas bom, não é uma, não foi uma clara tentativa de golpe de Estado. Não é um golpe de Estado, a gente não vê dessa forma, porque se fosse aí para ser um golpe de Estado organizado, orquestrado, a gente teria outros sinais, né, no ar aí do que estaria por trás da situação. Por exemplo, a imprensa, né, é uma coisa um pouco maior, é mais ampla a questão quando eles estão organizando realmente um golpe de Estado contra o país. Essa tentativa é uma tentativa de desestabilizar o governo, tentativa, ficou claro isso, né? Mas ainda não foi um. Pode ser uma preparação para um golpe mais adiante, mas nesse momento ainda não se trata de um golpe de Estado, como a esquerda está desesperada aí, né, gritando golpe, golpe, golpistas, golpistas, golpistas. Uma coisa que também não é real, né? Porque, como eu estava acompanhando mais cedo o programa dos companheiros de Brasília, né? Os companheiros de Brasília estavam colocando, eles estavam lá mais próximo da situação, né? Eles também têm essa caracterização aí de que as Forças Armadas estão por trás do ato, né? Da invasão, e também eles colocam que é muito fácil você pegar uma pessoa na rua e ofertar um valor para ela, para que ela invada lá o negócio, faça toda uma ruaça lá, por um valor, né, um valor X. Às vezes a pessoa tá, sei lá, em situação de rua ali, tu oferece 50, 100 reais para ela ali, ela faz qualquer loucura, né? Então tem, não vamos cair nessa histeria da esquerda pequena burguesa, acreditando aí que se trata de golpe de Estado, de golpistas, de pessoas aí que são extremamente truculentas, criminosas, né? Como está sendo colocado aí por um amplo setor aí da imprensa e também da esquerda, né, Vasco?
O discurso, né, de que essas pessoas são terroristas, são vândalos, porque elas invadiram ali prédios públicos, isso daí é exatamente o discurso que a extrema-direita mesmo sempre fez com relação à esquerda e aos trabalhadores, né? Inúmeras vezes aí uma categoria de trabalhadores em greve, ocupou a Assembleia Legislativa em vários estados, ocupou o próprio Congresso Nacional, né, e inclusive depredando, né, instalações ali dos prédios públicos. E a imprensa sempre falou que isso daí era vandalismo, né, inclusive até mesmo terrorismo, o MST e as suas ocupações de latifúndios, né, sempre foi acusado aí de terrorista pela imprensa nacional por utilizar esses métodos, né. Então, na verdade, isso daí não é terrorismo. Isso daí é uma manifestação. No caso da manifestação que aconteceu em Brasília no último domingo, uma manifestação com objetivos, propósitos, reivindicações antidemocráticas e reacionárias, né? Mas isso daí não constitui terrorismo. Os manifestantes ali, eles devem ser julgados por a pessoa que, por exemplo, quebrou uma vidraça, deve ser julgada por ter quebrado uma vidraça. Isso daí não é terrorismo, isso daí é depredação ali do patrimônio, mas não é terrorismo. E também tem que ver a pessoa que fez isso, né? Porque também não são todos os manifestantes que fizeram alguma coisa. Muita gente apenas entrou ali, né, no prédio público. Ou às vezes algumas pessoas nem entraram, né? Estavam ali participando da manifestação, mas não chegaram a entrar nem a depredar. Houve depredação, houve muita depredação, mas não foi todo mundo, né? Então o julgamento, as penas, tudo, deve ser uma coisa feita, né, de maneira democrática e não sumária. O que significa que seria, inclusive, muito difícil, né, de o Poder Judiciário punir todas essas pessoas que estão presas, né? Cerca de 1.400 pessoas aí foram presas até o momento, a mando do juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, só que muitas delas, na verdade, a esmagadora maioria certamente vai sair ilesa daí, porque vão ser 1.400 processos aí, né? Preciso processar cada uma dessas pessoas, e ali você vai ter que abrir investigações, abrir tudo. Vai ser uma coisa muito complicada de se fazer para a justiça brasileira, né? E uma outra coisa é que as imagens, né, do ato mostraram que entre os manifestantes, entre as pessoas que invadiram, havia militares, né, havia até coronéis do exército, e essas pessoas aí também muito dificilmente vão ser punidas. Por quê? Porque tem costas quentes, né? Seja uma pessoa que é ligada ao agronegócio, ao latifúndio no centro-oeste brasileiro, por exemplo, e que foi financiada para ir para lá, aí o judiciário vai julgar essa pessoa, mas ela tem costas quentes porque é ligada a um latifundiário, que é uma pessoa poderosa. Sejam esses militares aí, que logicamente tem ligação com o exército e com as forças armadas, né, que são muito poderosas também. Então essa pessoa também tem costas quentes e não vai acontecer nada com eles. O máximo que vai acontecer vai ser pegar uma meia dúzia aí de pés rapados, que não tem costas quentes, que não tem, que são peixes pequenos, né, que para servirem de bode expiatório, né, para ir o Alexandre de Moraes dizer, né, que nós estamos combatendo o terrorismo, estamos combatendo o golpismo e prendemos aqui os responsáveis, quando na verdade os principais responsáveis vão passar completamente ilesos, né, que são os generais das Forças Armadas, os grandes comandantes do Exército. Esses aí o judiciário nunca vai ter coragem, né, de mexer com eles, justamente porque eles têm o poder das armas, né, o poder das Forças Armadas. E como eles demonstraram, né, no episódio aí de domingo, eles têm muita força e têm condições, né, inclusive de dar um golpe militar. Então, tudo isso daí que o Alexandre de Moraes está fazendo, além de ser uma repressão praticamente indiscriminada contra várias pessoas ali que não tem perigo nenhum e nem são verdadeiros responsáveis, é um jogo de cena total que não vai levar a lugar nenhum, que é inútil, né, e que ainda mais pode acirrar os ânimos, né, desses próprios bolsonaristas, porque eles vão falar: ó, o que o Alexandre de Moraes, o judiciário, o governo Lula estão fazendo, prenderam mais de 1.000 pessoas, é, isso daí é uma ditadura, tudo mais, e aí os militares bolsonaristas vão ficar cada vez mais insatisfeitos, né, com uma situação como essa, o que vai alimentar a sua sede, né, por um golpe militar. Então, a reação aí que o governo, que o judiciário, que essas instituições aí que se dizem combatentes do fascismo tiveram, é uma reação completamente equivocada, né, que não vai levar a lugar nenhum, a não ser fortalecer, né, o próprio golpismo e os próprios militares, Adriano.
É, exatamente, Vasco. É, nós temos várias matérias falando sobre esse tema no Diário da Causa Operária, depois o pessoal pode acessar lá para ter uma noção melhor dos nossos levantamentos que a gente vem fazendo, né, como a gente vem analisando o caso, né. Nós temos também informação aqui de que o GSI dispensou, né, 36 homens aí, do batalhão da Guarda Presidencial 20 horas antes aí do ataque, né. Então, é uma coisa que, como eu disse, né, como você não prevê uma situação dessa, né? Vários ônibus se deslocando para a capital, os grupos bolsonaristas aí, o pessoal estava agitado, já vinha aparecendo muito comentário aí de que eles iam fazer alguma coisa e tal, e no final das contas aí, eles dispensam pessoas aí do dia que está programada a situação. Eu imagino, Vasco, o que poderia acontecer se o MST, por exemplo, dissesse que estava chegando com 200 ônibus em Brasília, né? Eu acho que até, sei lá, ia ter o exército inteiro estaria lá esperando eles chegarem, né? Bala de borracha e bomba e gás é o que não ia faltar, né? Esse pessoal aí tranquilamente aí conseguiu invadir esses três locais aí do poder público no Brasil. Bom, enfim, temos bastante gente aí para ver quem que está por trás disso aí. Como você colocou, essas prisões aí, o afastamento do Ibanez Rocha, aquele outro que foi feito pedido de prisão dele, agora me esqueci o nome.
Alexandre Torres.
Isso aí é tudo boi de piranha, o Vasco. Na minha opinião, esses caras aí são apenas boi de piranha. Lógico que cada um tem sua culpa, né? Seu pedaço de culpa aí, né? O governo ibanês, por exemplo, deveria ter agido com mais rapidez e tal, mas isso aí é boi de piranha aí, perto de quem realmente está por trás desse ataque aí.
Vamos entrar em mais um intervalinho e a gente já volta com o terceiro bloco do programa Causa Operária.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.